E aí, galera, tudo bem? Eu sou o João e esse é o Sala do Júri, o podcast onde eu conto casos de crimes reais, com episódio novo toda terça-feira. Me segue no Instagram, @podsaladojuri, para poder conferir fotos dos casos que eu conto aqui semanalmente e para saber também sobre novidades do podcast. Inclusive, hoje eu trago uma novidade para vocês. Essa semana, a gente, em vez de um episódio, a gente vai ter dois episódios. É isso aí, a gente vai ter um hoje terça-feira e amanhã sai um outro. Só que ele não vai ser parte 1, parte 2, não. Hoje eu vou contar o caso inteiro para vocês e amanhã o episódio vai ser um complemento do caso de hoje. Mas quando chegar a hora lá na frente, durante o episódio, eu conto para vocês o que, vai ser esse complemento, tá bom? Então, vamos começar o episódio de hoje. Issei Sagawa nasceu no dia 26 de outubro de 1949 em Kobe, província de Hyogo, no Japão. E ele vinha de uma família rica. O pai dele, chamado Akira Sagawa, era um empresário que tinha sido presidente da empresa Kurita Water Industries, que era uma empresa de tratamento de água. E seu avô foi um editor de um dos maiores jornais do Japão, o Asahi Shimbun. O nascimento do Issei foi um pouco complicado. Ele nasceu prematuro e ele era tão pequeno que ele cabia na mão do pai dele. E conforme ele foi crescendo, ele acabou se tornando uma pessoa muito baixa. E isso deixava muito inseguro, principalmente porque seu irmão, que era um ano mais novo, já era mais alto que ele. O Issei desenvolveu uma enterite, que é uma doença no intestino, mas se recuperou depois de tomar várias injeções de potássio e cálcio. Mas essa doença deixou a imunidade do Issei fraca, e conforme ele ia crescendo, ele ia ficando cada vez mais introvertido por causa das suas condições. E o fato de ficar muito sozinho fez com que ele encontrasse um refúgio nos livros. O Issei amava a literatura. Ainda bem novo, o Issei começou a ter alguns pensamentos em relação a canibalismo. Ele estava na primeira série, quando um colega de classe levantou um pouco o short, sabe, quando você está sentado assim conversando, e aí, sei lá, você está mexendo assim na perna e o short sobe um pouquinho. Então, quando esse colega fez isso, o Issei viu a coxa do rapaz e ele começou a pensar como seria se ele comesse aquela coxa. E ele só tinha 13 anos de idade quando ele pensou nisso. Conforme a adolescência ia chegando, seus desejos iam se tornando cada vez mais sombrios e perturbadores. O Issei chegou a praticar zoofilia com seu cachorro, além de continuar com aquele pensamento incansável de degustar a carne humana. Quando o Issei terminou o ensino médio, ele frequentou a Universidade de Wako, em Tóquio. E durante a faculdade, aquele pensamento de canibalismo não saía da cabeça dele. E ele decidiu agir. Quando ele tinha 24 anos, ele viu uma moça alemã passando em frente à casa dele e ele lembrava que aquela moça morava no prédio da sua avó. Então ele decidiu invadir o apartamento dela um dia de noite, enquanto ela dormia, usando uma máscara do Frankenstein, para não ser reconhecido. A intenção do Issei não era matar a mulher, ele só queria dar uma mordida, sentir o sabor da carne dela. Mas assim que ele chegou perto da cama, ela acordou e tomou um susto. O Issei então tentou fugir, mas a alemã era mais alta que ele. Então rapidamente ela pegou no seu braço e não deixou ele escapar. Aí ela chamou a polícia e quando eles chegaram, o Issei foi preso, acusado de tentativa de estupro. Ninguém desconfiou o porquê dele realmente estar ali naquela noite. E ele, claro, não falou nada. Mas sabe como é, né? Família rica. É óbvio que o Issei não ficou muito tempo preso. Até porque o seu pai ofereceu uma quantia alta para a alemã retirar as queixas e ela aceitou. E com isso, o Issei saiu livre. O pai do jovem acabou ficando preocupado com o próprio filho e o levou num psicólogo. E não demorou muito para o médico considerá-lo perigoso. Só que aí, o pai dele, em vez de fazer algum tratamento com ele, resolveu mandar ele para bem longe. Na cabeça do pai dele, provavelmente, isso acabaria com os problemas, o que não era o caso. E nisso, ele acabou mandando o filho dele para fazer um mestrado em literatura, numa faculdade em Paris, na França. O Issei chegou lá em 1977 e ele era realmente um excelente aluno. Mas além de tirar boas notas, ele estava fissurado nas garotas que tinham naquela universidade. Ele achava todas elas lindas. Ele dizia que a beleza delas era uma beleza exótica que não existia em Tóquio. E de todas as alunas que ele achava maravilhosa, tinha uma em especial que ele não conseguia tirar os olhos. Essa aluna era Renee Hartveld. Renee era uma holandesa que estava na França fazendo um intercâmbio. E ela, ao contrário dos outros alunos, se aproximou do Issei tentando fazer com que ele se enturmasse com a galera, chamando ele para sair depois da aula, combinando alguns passeios com os amigos dela, da turma. E isso fez com que o Issei acabasse se apaixonando pela Renee. Conforme os meses foram passando, essa paixão foi ficando mais intensa. E ele não aguentava mais aquele desejo que ele tinha de saber como era o sabor da carne da Renee. Então ele arquitetou um plano. O Issei comprou uma espingarda para o fatídico dia em que ele provaria a carne da sua amada. Ele então chamou a Renee para ir na sua casa para um jantar, dizendo que o professor de alemão dele pediu para que ele gravasse uma leitura de um poema. E ela, sem desconfiar de nada, aceitou. No dia 11 de junho de 1981, a Renee chegou na casa do Issei por volta das 7 da noite. E antes da janta, ele disse que queria gravar logo, para eles poderem ficar livres e aproveitarem a noite. Ele então pega a câmera, coloca na sala, e quando ela pega um livro de poemas que estava numa mesinha de canto, ela senta e começa a ler. O Issei então começa a conversar com ela, e enquanto isso ele pega a espingarda. E nessa hora que eles estão conversando, do nada, ele vai lá e dá um tiro na nuca dela. Nessa hora ele estava em êxtase, e por um momento ele cogitou chamar uma ambulância. Mas aí ele pensou, eu sonho com isso desde quando eu nasci, há 32 anos atrás. Agora que eu estou realizando meu sonho, eu não vou chamar a ambulância. Então, ele estuprou o corpo da Renee e depois esquartejou. A primeira parte que ele comeu foi a nádega da Renee. E no momento que ele cortou, ele viu a carne e já arrancou um pedaço com os dedos e colocou na boca. Ele disse que aquele ali foi um momento histórico para ele. Durante 3 dias, ele só se alimentava da carne da sua vítima. Mas tendo em vista que com o tempo a carne estava apodrecendo, ele precisou descartar o que sobrou do corpo da Renee. Então, ele pegou 2 malas, colocou os restos mortais da mulher nelas e foi em direção ao Parque Bois de Bologna, para jogar as malas num lago que tinha nesse parque. Mas enquanto ele caminhava com as malas, várias pessoas que estavam andando pelo parque perceberam que tinha sangue saindo da mala e formando um rastro no chão. Só que ninguém fez nada. Mas quando o Issei tentou jogar a mala no lago, a mala parou no meio da areia e ele não percebeu. Nisso, um senhor que estava andando viu a mala e abriu. Quando ele viu o que tinha dentro da mala, ele começou a gritar, assassino, assassino. Aí o Issei saiu correndo. Só que não foi o suficiente. Alguém já tinha chamado a polícia e eles rapidamente chegaram no local e prenderam o Issei. Quando a polícia perguntou para o Issei o que, que tinha na mala, ele respondeu na mesma hora. Eu a matei para comer sua carne. A casa dele foi revistada e eles encontraram parte do corpo da Renee na geladeira, o que provavelmente seria a janta e o almoço dele nos próximos dias. Na mesa tinha um prato de comida que tinha uns pedaços da carne dela. E a polícia encontrou também vídeos e fotos sobre tudo o que ele fez com ela nos dias após o assassinato. Tinha fotos e vídeos dele cortando o corpo dela e depois comendo. A polícia tinha todas as provas para poder prender o Issei, e ele foi preso, ficando numa penitenciária de segurança máxima, aguardando seu julgamento. Mas na França, todo criminoso que é preso passa por uma avaliação psiquiátrica. E com Issei não foi diferente. Mas essa avaliação demorou mais de 1 ano para ser concluída. E quando chegou o resultado final, foi constatado que o Issei era muito complexado por causa da sua altura, não tinha muita confiança em ninguém e era uma pessoa muito fria. Mas ele demonstrava muita satisfação quando falavam sobre o homicídio que ele cometeu. E o diagnóstico final foi de que o Issei sofria de insanidade mental e não podia enfrentar um julgamento. Isso foi um choque para a família da Renee, e eles chegaram a pedir uma segunda opinião sobre o caso na tentativa de levar o Issei a julgamento, mas nada foi feito. O acordo era de que o Issei fosse imediatamente para um hospital psiquiátrico ficar internado. Só que mais uma vez, seu pai, com muito dinheiro, se meteu no meio. E é aquilo, né, gente? Quem tem dinheiro tem tudo, né? Então ele contratou o melhor advogado que existia na França para tentar levar seu filho de volta para o Japão. Esse advogado, gente, ele entrou com um recurso para poder levar o Issei de volta para o Japão, alegando que não era justo os contribuintes franceses pagarem pelo tratamento do assassino e que ele deveria retornar para o seu país de origem para poder fazer o tratamento psiquiátrico lá. O governo francês acabou concordando, com apenas uma condição: que o Issei nunca mais voltasse para a França. Agora de volta no Japão, o Issei foi para um hospital psiquiátrico, mas a ideia não era que ele ficasse lá. Ele só foi porque, como o caso estava famoso tanto na França quanto no Japão, ia pegar muito mal para a família dele e para o governo de ambos os países se ele não se internasse. Mas um ano e meio depois, ele foi liberado desse hospital, mais uma vez com a influência e o dinheiro do pai dele. Então, para resumir, 2 anos e 10 meses depois de ter cometido esse crime brutal, o Issei já era um homem livre. Alguns meses depois que ele saiu do hospital, a sua mãe não aguentou a pressão sobre a família e o terrível crime que o seu filho tinha cometido e tentou suicídio. Seu pai teve que se aposentar para poder cuidar da esposa. E se você pensa que depois disso o Issei ia ficar mais discreto para poder sair dos holofotes como assassino, você está muito enganado. Em vez disso, ele não parava de falar na sua vontade de comer carne humana novamente. Durante os anos, ele escreveu cerca de 20 livros sobre o assassinato e seus desejos. E por mais que o assunto seja macabro, 2 de seus livros chegaram a esgotar. O Issei chegou a dar palestras em universidades e passou a ir em programas de televisão para dar entrevistas. Ele tinha virado uma espécie de celebridade no Japão. O que eu vou narrar a seguir são algumas palavras do Issei em um vídeo chamado Entrevista com um Canibal, que mostra o Issei contando como tudo aconteceu. E o que ele disse foi o seguinte: eu não sabia da existência da Renee até quase o final do meu curso. Ela era muito bonita. Eu nunca tinha visto uma mulher como ela. E eu ficava encarando, mas não queria que ela percebesse. Então, eu fazia uns desenhos dela, no caso dela me perguntar por que eu estava olhando. Talvez, se a gente tivesse jantado mais uma vez, eu não teria comido ela. Então, gente, essa entrevista que o Issei deu, ele conta tudo o que aconteceu quando ele cometeu o assassinato da Renee. Conta também como é que foi a experiência lá da primeira vez que ele tentou comer carne humana, com 24 anos, que eu já contei aqui no episódio. Só que algumas coisas que ele fala, eu achei um pouco pesado para estarem aqui no episódio. Por isso que eu fiz esse episódio complementar, porque aí quem tiver interesse em saber exatamente como é que foi essa entrevista, eu vou narrar exatamente o que ele fala na entrevista que ele deu aí para esse programa de televisão. Tá? Então amanhã, cedo, sai esse episódio complementar, que é a entrevista do Issei falando sobre o assassinato. Os pais do Issei faleceram em 2005, e o assassino mudou de nome e continuou vivendo tranquilamente em Tóquio. Em uma outra entrevista dada pelo Issei, ele confessou que queria sim comer outra mulher de novo, e que dessa vez ele escolheria uma japonesa. Mas felizmente isso não aconteceu, porque o Issei faleceu no dia 24 de novembro de 2022, aos 73 anos, de pneumonia. E a vontade de degustar carne humana novamente morreu junto com ele. E é isso, gente. Nosso episódio de hoje está chegando ao fim. Eu espero que vocês tenham gostado. E vamos comentar o episódio de hoje, né, galera? Porque o fato dele cometer o canibalismo é muito pesado e acaba sendo o foco da história quando ela é contada e quando você está ouvindo. Mas assim, vamos parar pra pensar também no fato de que o cara fez tudo isso e ficou solto. Não foi preso. Cara, e o cara é tão debochado que ele, além de não ser preso, ele escreve livros sobre o assassinato que ele cometeu. Ele praticamente está lançando, através de uma editora, a confissão dele. E o cara não é preso. Caralho, gente. Ai, sinceramente, esse caso aí foi muito revoltante. Mas, enfim. Para você aí que quer saber o que, que o Issei falou na entrevista, amanhã, bem cedinho também, sai o segundo episódio aí desse caso, que como eu falei, é um complemento. Então o caso inteiro eu já contei aqui. E amanhã é só um complemento, né? Bem curtinho, ele não é muito longo, tá? Mas para quem tiver curiosidade de saber aí como funciona a mente de um psicopata, que ele é um psicopata esse cara, né? Amanhã eu vou lançar esse episódio aí com esse complemento, falando da entrevista do Issei, tá bom? Para você que tá me ouvindo pelo Spotify, não esquece de dar 5 estrelas, classifica o Sala do Júri para ele poder chegar aí em outras pessoas e a gente aumentar o nosso time de jurados aqui do Sala do Júri. Me segue também, não só no Instagram, como na plataforma de áudio que você está ouvindo. Lembrando que o Sala do Júri está disponível também na Aurelo, você que usa esse aplicativo para ouvir outros podcasts. Escuta o Sala do Júri por lá também. O episódio sai toda terça-feira, junto com as outras plataformas. Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Até amanhã. Tchau, tchau.